Papo de Colunista.
Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que estão entrando na nossa live deste Papo de Colunista um pouco mais cedo nesta quarta-feira. E também bom dia, boa noite para quem estiver nos acompanhando em outro momento, está assistindo a live, a gravação da live aí no Facebook, no YouTube da Gazeta, está ouvindo o nosso podcast. E hoje vamos falar de carnaval. Eu queria contar uma historinha para a gente começar. Eu nunca dei valor nenhum para o Carnaval de Vitória, até o dia que eu tive que cobrir como repórter, foca, né? Vai cobrir, vai virar a noite cobrindo o Carnaval de Vitória. E eu saí de lá encantado. E eu falei, caraca, eu quero vir, eu quero começar a frequentar como público, quero começar a participar, quero começar a desfilar. E minha esposa também é uma grande entusiasta, e passamos a desfilar, a frequentar o Samão do Povo no Carnaval de Vitória, como público, como integrante das escolas. E é uma experiência maravilhosa, e por isso nós vamos falar hoje sobre o nosso carnaval, o Carnaval de Vitória. E, cara, a gente tem com a gente uma grande especialista hoje, Anne Comete, que não é Comete, eu ia falar Comete, hein? Anne Comete, nossa colega de Gazeta, repórter da TV Gazeta, do G1, colunista também de Gazeta, colunas de Ligdum, cobrindo o carnaval. E as pessoas que eu conheço que mais entende de carnaval mesmo, ela é mestre ou mestranda em carnaval? Mestre
doutoranda.
Já, doutoranda em carnaval. E não é porque ela sabe muito, não, é porque ela está fazendo o doutorado dela com foco em carnaval. E para falar bastante sobre o Carnaval de Vitória, que acontece neste final de semana, eu sou Rafael Braio, vocês conhecem, estou comigo o Leonel Ximenes.
Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Este ano não vai ser igual aquele que passou, né, Anne?
Definitivamente não.
Samba, uma chia maravilhosa, histórica, né? Carnaval em abril, na entrada da Semana Santa, cercado de polêmica. Mas é uma indústria espetacular, que dá emprego para muita gente, renda. Muitas pessoas têm, nesse período do ano, a chance de ganhar um dinheirinho a mais. Então, eu vi um estudo uma vez que o carnaval movimenta 72 atividades econômicas. Então, é uma coisa de não só de alegria, de muita descontração, mas também tem uma pegada econômica e social muito grande. Por isso que a gente deve sempre festejar o carnaval por causa da alegria e pelas oportunidades que o carnaval proporciona. Então, agradeço a Anne, nossa fera aqui no carnaval, nossos amigos colonistas, uma boa tarde a todos. E vamos ter um ótimo programa sobre carnaval, um dos assuntos mais gostosos que a gente tem para discutir. Obrigado.
E também Letícia Gonçalves.
Olá, todo mundo. É isso aí. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. E quem finge gostar de samba só porque é ano eleitoral, também não é bom sujeito não, que a gente está de olho.
Você já vê a pegada política nos comentários de Letícia, nosso colunista de política. Mas, Anne, vamos lá, já vou começar, já vamos direto ao papo mesmo. É uma grande dúvida que está pairando, assim, como que as escolas lidaram com esse ano sem carnaval e como elas estão, tipo, reagindo ao fato? Você que circulou aí, teve nas escolas, nos barracões, como é que está o clima para o carnaval deste ano?
O clima está o melhor possível, Rafa, todo mundo morrendo de saudade do carnaval. Rafa, aliás, cumprimentar a todos, Leonel, Letícia também, boa tarde a todos que nos acompanham também aqui no site da Gazeta. O clima está o melhor possível, depois de 2 anos de pandemia, está todo mundo morrendo de saudade. Ontem a gente estava lá na Descida da Piedade, inclusive fazendo reportagem para o ES1, e a gente viu muita gente na rua. A expectativa da Piedade sempre é trazer 6, 7 mil pessoas ali para a rua na descida, mas ontem parece que foi muito mais. A expectativa estava chegando às 10 mil pessoas pelo evento, então tinha realmente muita gente na rua. O que a gente vê é que, se por um lado as pessoas estão muito animadas, as escolas de samba estão muito exaustas, porque são 2 anos preparando o mesmo enredo, o mesmo desfile. Então, os carnavalescos estão, claro que animados pela festa, mas muito cansados de trabalhar por esses 2 anos, o mesmo enredo, o mesmo samba, as mesmas alegorias. E aí vem outro ponto de vista também. Por um lado, para escolas que têm menos dinheiro, né, que geram menos verba, tiveram mais tempo. E aí, até com esse prazo que se esticou desde a data oficial do carnaval, algumas escolas tiveram prazo a mais para conseguir ele construir suas alegorias, arrecadar um pouco mais de dinheiro. E, por outro lado, outras escolas tiveram gastos a mais. Por exemplo, são barracões que ficam ao relento. Então, é uma escultura que perde uma pintura, é um ferro que enferruja, é uma chuva que vem e quebra um pedaço da alegoria. Então, a gente tem esses vários pontos de vista. O que angustiou muito o sambista nesses 2 anos sem carnaval foi ver outras festas acontecendo e o carnaval não, né? Isso angustiou muito o pessoal do samba. Mas hoje a gente conseguiu chegar a um consenso da pandemia. os sambistas puderam se preservar, entenderam a necessidade de se preservar durante os picos da pandemia, mas mostrar que a gente faz samba também e que a gente merece ter samba. O carnaval é, sim, fonte de renda, é, sim, trabalho e emprego, mas, acima de tudo, a gente tem que falar que o carnaval é um direito ao lazer e à cultura. E isso não é, Anne Comet, não é Rafael Braz que está falando, isso é um direito constitucional. A gente tem que defender o carnaval, acima de tudo também, como geração de emprego e renda, economia, mas, acima de tudo, como um direito ao lazer e à cultura que a gente tem.
Anne, o carnaval este ano foi transferido para abril por motivos sanitários, né? Mas tem tido uma certa polêmica em algumas comunidades, ou tem ouvido sermões de padres, inclusive, reclamando que essa festa está sendo realizada na entrada da Semana Santa, que é um período muito importante, sagrado para os cristãos, especialmente os católicos, né? E eles apontam assim, que seria um desrespeito esse tipo de evento numa época dessa tão sagrada. Eu queria saber de você o seguinte, por o desfile deste ano ser realizado nesse período que tem um caráter religioso muito forte, você acha que pode, de alguma forma, afugentar o público ou tirar um pouco?
Eu acho que de forma alguma, Leonel. Eu acho que as coisas não se misturam para o sambista e nem para as pessoas desse público, né? Eu acho que para a gente explicar um pouquinho mais, a gente tem que ir um pouquinho atrás na história, né? Porque o carnaval foi definido lá na época de Urbano II, Papa, que queria ter esse momento, né, de festividade antes da quaresma. E aí o Papa definiu aquilo lá. Naquela época, é claro que as escolas de samba não existiam ainda. As escolas de samba são uma invenção moderna, né, quase contemporânea, da década de 1920, 30, ali, final dos anos 20, início dos anos 30. E, inicialmente, os desfiles de escola de samba, eles não tinham nada a ver com o carnaval. Eles passaram a ser no carnaval na década de 30, quando um jornalista chamado Mário Filho, Maracanã, não tinha nada para fazer nessa época, não tinha remo, não tinha futebol. E aí virou e falou, vamos fazer um concurso entre as escolas de samba no carnaval. E aí, daí vem a ligação entre escola de samba e carnaval. Então, uma outra coisa... Então, tem esse ponto de não ligar diretamente uma situação à outra, mas, de certo modo, há 100 anos elas, sim, estão ligadas. E aí tem um outro ponto de vista que o padre Roberto, lá da Basílica de Santo Antônio, falou ontem na Missa da Família Imperiana, né? Uma tradicional missa que benze as bandeiras da Novo Império, né? Abençoa para o desfile. O padre disse o seguinte, que a quaresma ela é muito mais o que a pessoa pensa e faz no seu íntimo do que uma organização conjunta, né? Então, o padre defendeu que nessa situação, diante da condição da pandemia, de toda essa nova organização que a gente precisou ter, né? Que as escolas encontraram nessa data a melhor data para fazer os desfiles e que a quaresma deveria ser feita mais no íntimo da pessoa, do católico, não fazer o mal ao outro, nem a si mesmo. Para o padre, na visão dele, ter um desfile, a pessoa desfilar, não seria uma quebra de quaresma. Existem outras atitudes, né, que seriam que quebrariam a quaresma. E o desfile, para o padre, dadas as condições, não seria uma delas. Então, tem esses dois pontos de vista.
Anne, a pandemia, além desses percalços aí da própria condição sanitária, né, que gerou a adiamento do carnaval, também gerou uma crise financeira para todo mundo. Aliás, não só a pandemia, né, tá uma crise aí, a inflação, enfim, tá tudo bem ruim. E as escolas foram impactadas por isso, por exemplo, a gente deve ter um carnaval mais simples, digamos assim, por ter menos recursos?
Com certeza, Letícia, por causa dos recursos e também por adaptações que foram feitas, imaginando um cenário de pandemia ainda. A gente está num cenário de pandemia, né? A maioria das escolas reduziu um pouco o seu quadro de desfilantes. Por exemplo, desfilava com 1.500 componentes, reduziu para 1.200, alguns números de alas. E foi impactada financeiramente porque o preço das coisas também que eles compram, os materiais, encareceram muito. Paulo Balbino, carnavalesco da Piedade, ele me deu um exemplo de um galão, que é um rolo de uma fita para decorar, enfim, dá um acabamento, uns carros alegóricos e fantasias, um rolo de galão antes da pandemia custava menos de R$20. E agora alguns chegam a R$40. E não é um rolo de galão que se compra, são milhares de rolos de galões que se compra para decorar uma escola. Então, isso é só uma mercadoria. Você imagina isopor, você imagina passagem dos artesãos de Parintins, que vêm de Parintins para fazer as esculturas, hospedagem dessas pessoas também, o próprio preço deles aumentou, porque, né, aumentou tudo. Então, o preço do trabalho também aumenta. Então, são todos custos que impactam na realização do desfile. E aí, as escolas diminuem a quantidade de desfilantes. Por outro lado, a verba para o desfile já não veio no ano passado. Então, aí você já teve uma dificuldade de algumas escolas que têm menos caixa, né, ou menos organização financeira de realizar esses trabalhos com tanta antecedência. Nesse ano ainda, a verba de algumas prefeituras ainda atrasou. Então, outras escolas também tiveram essa dificuldade. Então, certamente vai ser um carnaval impactado por essa dificuldade financeira. Porém, não é determinante. A gente tem visto escolas que estão vindo de situações muito complicadas financeiramente e que nesse ano devem surpreender na avenida por uma organização que elas conseguiram fazer nesses 2 anos, que talvez em um ano de carnaval elas não teriam conseguido.
E como que ficaram os barracões nesse período aí que não teve carnaval? Porque imagina as escolas começaram a fazer as coisas, a você até falou aqui no início, né, que às vezes a escultura ficou exposta e tal, mas as pessoas que trabalham nos barracões, elas trabalharam aí, pararam, voltaram agora, como é que ficou?
Então, a gente tem um cenário aqui no Espírito Santo que é bem diferente do cenário do Rio, né? Aqui ninguém vive completamente de carnaval, é mais um complemento de renda, uma coisa que a pessoa faz numa época determinada e depois passa a fazer outro tipo de trabalho. Mas as escolas continuaram trabalhando em ritmo mais leve, com menos gente ajudando, menos horário de trabalho, mas continuaram fazendo suas esculturas, já que os enredos estavam prontos, o samba estava pronto. Muitos carnavalescos desenharam, fizeram protótipos de fantasias, planejaram carros alegóricos. Então, muitas comunidades conseguiram ir construindo aos pouquinhos nesses 2 anos. E mesmo naquele período, fazia um afastado, o outro lá do outro lado. Quando precisava tirar a máscara, afastava todo mundo. Ou botava em 95 e ia lá, o pessoal ajudava, fazia uma escultura. E aí, nesse período, trabalhando menos gente e com todos esses cuidados da pandemia, eles conseguiram ir fazendo alguma coisinha, né? Adiantando uma parte. Mas não foram todas as escolas que conseguiram, né? A gente sabe que a maioria delas não tem barracão próprio. Então, demanda uma questão da pessoa sair da comunidade e ir até o ao Parque Tancredão, onde fica ali a concentração dos carros alegóricos. Então, não é uma coisa que é muito fácil para todas as comunidades, mas algumas, sim, conseguiram ter esse trabalho durante a pandemia.
Luane, há muito tempo uma escola de samba de Vitória não ganha título, né, no São Paulo.
Leonel, há 12 ou 13 anos. Aqui. A última foi a Jucutuquara em 2019.
Pois é. 19? Não.
2009.
Isso. Pois é. Está revezando Murgo de Vila Velha, Boa Vista de Cariacica. Você tem percorrido os barracões, acompanhado a preparação das escolas. Você considera alguma escola favorita para este ano? Pode ser uma pulha de 10, essa vai ser campeã? Acha que este ano tem alguma brecha para a gente ter alguma surpresa, uma nova campeã, que não seja a Mug ou a Boa Vista?
Olha, Leonel, pela organização, pelo histórico e pela parte plástica, por enquanto, sem entrar na avenida, as favoritas continuam sendo Mug e Boa Vista. Porém, há algumas escolas de Vitória que têm quesitos muito fortes, isso eu digo comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira. Da parte plástica, ainda não está completamente pronta. A gente ainda não conseguiu ver tudo, mas talvez seja um ponto que ou agregue ou possa não agregar também. Mas tem algumas escolas que estão muito fortalecidas nesse ponto, nessa pontuação, né? Logo da chegada da escola, no canto da comunidade, pontuação de samba, samba enredo, que podem vir a surpreender a gente ali abaixo, né, de Mug e Boa Vista. Acho que é difícil, mas não impossível, você ter uma escola que ameace a liderança de Mug e Boa Vista. Porque tudo pode acontecer. Um carro alegórico pode quebrar, uma escultura pode cair lá de cima e quebrar, pode acontecer algum acidente com algum integrante, enfim. Não descarto a possibilidade de Mug e Boa Vista talvez deixar ele o pódio de primeiro e segundo lugar para uma escola de Vitória. Mas, analisando friamente o que a gente tem visto na Avenida nesses 12 anos e a forma como a Mug e a Boa Vista estão se organizando para esse carnaval, elas continuam, sim, as favoritas.
Olha, eu queria aproveitar essa discussão sobre a Mug e a Boa Vista e queria saber de você, o que você acha que Vitória, são o quê? 12 anos, né, sem ganhar um título aqui no Carnaval de Vitória, Sambão? O que está acontecendo? Há um apoio maior das prefeituras de Vila Velha e Cariacica as suas respectivas escolas, ao envolvimento maior das comunidades? O que está acontecendo com Vitória, que sempre foi um berço do samba aqui no Espírito Santo, tá, nos últimos anos tá, não está disputando mais o título, está ficando para trás em relação à Boa Vista e a Mundo.
Também acontece isso, Leonel, do apoio das prefeituras de outras cidades ser maior. É, como Vitória tem que lidar com muitas escolas de samba na mesma cidade, a gente teve Vila Velha com duas e Cariacica também, com a União Jovem de Itacibá, que está no Grupo B, não recebe, eu acho que não recebe verba, não tenho certeza, sobre Cariacica, as de Vitória do Grupo B eu tenho certeza que não recebem. Mas aí Cariacica com duas, Boa Vista e a União Jovem e a Vila Velha com duas, São Torquato e Mug. E aí você traz para Vitória, Vitória tem 14 escolas, se eu não me engano, 16 escolas. E aí... isso realmente provoca uma questão financeira aí diferente, né? Eu não sei como é que funciona o orçamento da prefeitura. Mas até a própria verba que foi destinada à escola de samba, de acordo com o que os presidentes me falaram, ela foi menor do que a de Vila Velha e a de Cariacica. Então, o fato de ter que lidar com muitas escolas também é um fator que não ajuda as escolas de Vitória a terem um orçamento tão grande quanto de Vila, tão grande não. É, como o de Cariacica e o de Vila Velha, acaba sendo um pouco menor o fato de ter mais escolas aqui em Vitória. Outra coisa que eu acho que falta aqui em Vitória é estrutura para as escolas, porque das escolas de Vitória, a única que tem quadra própria é a Novo Império. Então você tem Piedade, que não tem uma quadra própria, Andaraí não tem uma quadra própria, a Jucutuquara não tem uma quadra própria, e a Beatriz do Forte usa a quadra ali que é a comunitária. Então, o fato de você não ter um lugar também é um ponto que enfraquece essa questão de pertencimento das pessoas à comunidade. Você via que a Jucutuquara, quando era forte, ela tinha o Clube Anchietinha, lá na década de 2000 e pouco, ela tinha o Clube Anchietinha como grande referência. E ali que eram realizados os ensaios da Jucutuquara, e se chamava ali aquela situação de, né, a quadra da Jucutuquara, mas hoje a Jucutuquara não dispõe mais daquele lugar. Então, dispõe assim, esporadicamente. É, então, eu acho que isso também enfraquece um pouco. A Boa Vista tem um ponto fixo para ir, a Mug tem um ponto fixo para as pessoas irem. E eu acho que essa falta de identificação com o lugar também impacta um pouco na identificação com a escola de samba.
Certo. Oni, aproveitando ainda esse gancho, você não acha que as escolas de samba do Espírito Santo aqui da Grande Vitória, elas ainda não são excessivamente dependentes dos recursos públicos? Ou seja, depende da prefeitura, do governo do estado, para poder entrar na avenida? O que está faltando já a essa altura, o Carnaval Capixaba de Escola de Samba, considerado o terceiro maior do Brasil, uma estrutura profissional muito legal, muito bacana, crescendo a cada ano. Mas o que está faltando para essas escolas profissionalizarem de fato e serem mais sustentáveis ou depender minimamente do poder público? O que está faltando para essas escolas?
Eu acho que falta gestão, Leonel. É, eu acho que o problema não é depender do poder público, porque escolas de samba de fora daqui dependem muito do poder público, mas conseguem usar o sistema público a favor delas. Conseguem usar a Lei Rouanet, conseguem usar leis de incentivo. Aqui no estado é muito difícil uma escola de samba correr atrás de uma Lei Rouanet, porque às vezes não tem em seu quadro pessoas capacitadas para fazer um projeto que seja aprovado em uma lei de incentivo à cultura e que possa trazer verba para a escola. É, então falta isso, e falta outro tipo de profissionalização, de gestão mesmo, de você entender que o caixa da escola ele pode ser usado de uma forma, que um evento ele pode render muito mais do que ele rende, que a gente pode ter um programa de sócio-torcedor que seja muito viável para a pessoa e que também traga lucros para a escola, entender sobre patente de marca, sobre patente de cores, sobre venda de mercadorias. Eu acho que o Carnaval de Vitória ainda precisa entender como fazer a gestão das escolas e ganhar dinheiro pela imagem também. O Rio de Janeiro tem até um... ele está em um patamar acima da gente, mas ainda não desejável. Porque de todas as escolas cariocas, só 7 têm a marca registrada. Então você imagina, tem escola lá que é conhecida mundialmente que não tem a marca registrada. Que se a pessoa for lá e começar a reproduzir a logomarca da escola, vai ficar por isso mesmo, a escola não vai ganhar nada, sabe? Então, falta isso também para as escolas de samba capixaba. Entender que elas podem ser, sim, vendáveis, que elas podem, sim, gerar lucro, que elas não precisam ser organizações comunitárias, pequenininhas, não. Ah, eu sou raiz, eu sou pequenininho e tal. Não, você pode ser uma grande escola de samba, imensa, vender a sua marca e continuar com a sua raiz, com todos os seus conteúdos ali, porque isso não vai prejudicar a sua forma de fazer samba, nem a sua história de forma alguma, pelo contrário, só vai crescer a sua história perante aí a sociedade, o capitalismo, enfim.
Até voltando àquela coisa, à questão da escola de samba de Vitória, né, que não ganha, eu lembro que em 2018, foi 2018, eles feitos pela Piedade, e foi maravilhoso, cara. Era um samba delicioso, era muito gostoso o samba daquele ano. E a gente acabou o desfile, todo mundo é campeão. É na hora de voltar, né? Para voltar, a gente foi na sequência, acho que foi Mug e Boa Vista, a gente foi vendo os carros, eram muito maiores do que os nossos ali, né? Era tudo muito grande. A gente falou, talvez um samba só, talvez já não basta tanto ali, né? O samba é muito importante, óbvio, mas tem essa coisa da estrutura, tudo é importante também. Mas voltando ao roteiro aqui, há quem defenda que os desfiles de Carnaval de Vitória já tem força suficiente para acontecer na data normal do Carnaval, né? Que sempre aconteceu uma semana antes, esse ano até mais antes ainda, mas você acha que isso seria interessante? Eu sempre acho que seria um dos grandes charmes do nosso Carnaval, justamente você pode dar dois carnavais para as pessoas. Olha que maravilha, a pessoa pode desfilar o Carnaval de Vitória e depois pode, sei lá, vai para Salvador, vai fazer o que quiser. Então, acho que é uma das características do Carnaval de Vitória, é justamente essa, né?
Eu acho assim, Rafa, que se houver essa... Se o Carnaval de Vitória for trazido para a mesma data de Carnaval em São Paulo, de alguma forma vai ter um esvaziamento do nosso Carnaval. Por quê? Querendo ou não, nós todos aqui tivemos uma criação de escola de samba que dificilmente apontou primeiro para a Vitória e depois para o Rio. Provavelmente todos nós aqui nessa conversa e pessoas que estão nos assistindo conheceram primeiro o Carnaval do Rio pela televisão e depois o Carnaval de Vitória. Então eu acho muito difícil uma pessoa, um público comum, né, sem considerar sambista, sem considerar a pessoa que acompanha normalmente e a pessoa que está disposta a ficar em Vitória, eu não acredito que essa pessoa vá deixar de ir no Carnaval do Rio, ou deixar de ir no Carnaval de São Paulo, de Salvador, ou de Fortaleza, enfim, para ficar no desfile de Vitória. E aí entra outra questão também. Muitas pessoas desses lugares que são apaixonadas por carnaval vêm para Vitória para conhecer o nosso desfile de samba. A gente tem crescido muito em lugares como Rio de Janeiro, Santos, próprio São Paulo, pessoal do Sul tem vindo muito para curtir o nosso carnaval. Então, eu acho que, de alguma forma, se a nossa data se iguala à de Rio de Janeiro em São Paulo, a gente perde esse público que vem para cá, para nossa, vou fazer um esquenta lá em Vitória, para depois ir no Carnaval do Rio, São Paulo e tal, Salvador, não sei o que, Bahia. Então, acho que essa parcela de público a gente perderia. Assim, não é uma coisa que eu vejo com maus olhos. Nossa, a Anne não quer que... Mas eu não acho que... Eu acho que ocorreria, de fato, esse esvaziamento se houvesse essa mudança de data.
Só antes de seguir aqui, chegaram alguns comentários, na verdade, da Neuza e da Fátima, falando a questão do carnaval na Semana Santa, que, enfim, a Semana Santa mesmo é... Eu não sou a pessoa mais versada no catolicismo aqui, tá, gente? A Semana Santa mesmo seria na semana que vem, né? É isso? O Leonel está com o fone fechado, Leonel.
Começa no domingo de Páscoa.
Domingo de Páscoa. O carnaval acaba no sábado. Na madrugada ali. Então também...
Mas não é só isso.
Tecnicamente, literalmente...
Porque não é só a Semana Santa, sabe? É época de quaresma também, que é um período de cristãos, católicos, principalmente de recolhimento, né? De penitência, tem gente que deixa de comer alguma coisa, beber alguma coisa. É uma época muito especial do ponto de vista do simbólico, do sagrado, para os católicos, né?
Mas como a Anne falou também, né? Tipo, são entendimentos, cada um tem entendimento diferente, inclusive de próprios padres que explicam o que seria essa questão. E tem toda a questão que eu acho que talvez seja a mais importante aqui, que uma religião não pode pautar um país aí, né? Então, beleza? Você é católico, você não quer participar, você acha que está errado, cara. Não participa.
Sem dúvida, só contribuindo, Rafael. Quem se achar incomodado e não quiser, não vá, tem liberdade de ir, né? Você não pode impor sua cultura, sua religiosidade à sociedade. Nós estamos vivendo um país democrático, apesar de tudo, né? Vivemos na democracia. Então, quer dizer, que é legítimo quem se achar incomodado e achar que está desrespeitando um preceito religioso, não vá. Simples assim, e tem que ser respeitado por isso. Agora, você não pode obrigar que o poder público, por exemplo, se paute pelo calendário litúrgico, né? Não é a igreja, o Estado separado desde a Constituição de 1891 no Brasil. Então, ambas as partes têm que ser respeitadas, mas cada um convivendo de acordo com seus preceitos.
Eu concordo com o Leonel, faço minhas as palavras do Leonel.
Mas, sigamos com o roteiro, sigamos com o roteiro.
Lá.
Agora foi só uma,
o Anny, aqui. Na sua opinião, tem algum enredo e algum samba, que são coisas diferentes, tem samba e enredo, mas tem um samba e tem um enredo, né? A história que a escola vai desenvolver na Avenida, que está despontando como destaque, um arrebatador aí na Avenida?
Olha, Leonel, a gente tem enredos esse ano que são muito regionais e muito queridos pelas comunidades próprias, né? A gente tem, por exemplo, eu acho até que vai ser uma coisa que a gente vai ter que explicar isso no ar para quem estiver nos assistindo, porque muitos enredos tratam de regionalidades muito específicas do carnaval, do estado do Espírito Santo, da região de Vitória. E isso talvez não gere a comoção no público que está vendo a gente lá no Rio, lá em Portugal, lá na Espanha. Talvez essas pessoas não entendam, por exemplo, cantar sobre o bairro de Jucutuquara. Mas a pessoa que vive no bairro de Jucutuquara, a pessoa que frequentou a Unidos de Jucutuquara, que viu o Rio Branco ganhar ali no estádio, que frequentou o Bloco da Coruja, que era o bloco que antigamente percorria as ruas do bairro, todas as pessoas que viveram ali, os barzinhos, a boemia do bairro de Jucutuquara, vão se identificar com o enredo da Jucutuquara desse ano, por acaso. Então, aí entra outro ponto. A Novo Império vai falar sobre Santo Antônio. E aí, Santo Antônio, santo, e Santo Antônio, bairro. Então, tem toda uma questão de, nossa, eu tô pedindo a Santo Antônio para ele trazer a sétima estrela do meu pavilhão. Então tem toda uma prece ali que aí vai identificar quem vive o bairro de Santo Antônio, quem vai à Basílica, quem conhece a história do santo, quem vai pegar o pãozinho de Santo Antônio ali na época do pãozinho, né? Eu não sei muito disso, mas tem o pãozinho de Santo Antônio na época, né, da prosperidade e tudo. Então as pessoas que vivem esses bairros, elas vão de fato ficar muito emocionadas com esses desfiles. A Piedade vai cantar, não é o mesmo enredo, mas é o mesmo tema com que ela foi campeã a última vez, há mais de 30 anos atrás, em 86, que é o café. E aí a comunidade está muito comovida por cantar o mesmo tema. Não é o mesmo enredo, porque o café mudou muito, o mundo mudou muito, o Espírito Santo mudou muito, a cafeicultura capixaba mudou muito, mas é o mesmo tema, e isso está comovendo bastante o povo ali da Piedade. E aí a Mug falando sobre bonecos, mas aí em algum ponto do enredo ela traz a regionalidade dos bonecos do Espírito Santo, com bonecos que são feitos na Barra do Jucu, pelos blocos tradicionais da Barra do Jucu. Então todos esses regionalidades vão emocionar muito a gente. Eu acho que a parte da identificação, de você considerar um samba melhor que o outro, um enredo melhor que o outro, vai muito de pessoa para pessoa esse ano. A Boa Vista, por exemplo, vai cantar a lenda lá do Mochuara e de Mochuara e o Mestre Álvaro e do Pássaro de Fogo, que fazia comunicação entre os dois morros, quando eles viraram pedras, depois da história de amor, enfim. E aí é uma outra história que também traz identificação com o povo capixaba. Então, eu acho que a gente tem enredos e sambas com grande potencial de causar essa comoção no público, principalmente quando a pessoa... pelas experiências pessoais dela, vai ver o que ela vive ser cantado na Avenida, como é o caso da Jucutuquara e da Novo Império, principalmente, eu considero. E da Andaraí, aliás, que também vai cantar o Mulembá, que é a árvore que deu origem ao bairro de Santa Marta, onde fica Andaraí.
Isso é curioso, né? Porque as escolas do Rio também têm esse costume de cantar sobre as comunidades. Acontece que as comunidades são mais conhecidas nacionalmente, internacionalmente, né? Vila Isabel vai homenagear o Martinho da Vila. Todo mundo conhece o Martinho, né? Então, a Mocidade homenageou a Elza, em vida ainda, né? Acho belíssimas homenagens em vida aos dois. E todo mundo sabe quem são, né? Então, tem essa pequena diferença de ter uma cultura mais conhecida mesmo. Mas, Anny, como é que fica a questão de máscara no desfile? As máscaras não é necessário para quem estiver desfilando? É necessário, não é?
Não, ela é optativa. Se a pessoa quiser usar,
não,
a escola não vai ser penalizada se alguém usar máscara, não. Mas não é obrigatório, até porque foi retirada a obrigatoriedade em arenas aqui do Espírito Santo, né? Então, de Vitória, aliás. E aí não vai ser necessário. Mas quem quiser vai poder usar, a escola não vai perder pontos por causa disso.
E também para público também não é necessário, né?
Não, para o público também não. Saber...
Uhum. Ótimo.
Isso aí.
Uma curiosidade, não sei como é que se isso estava acontecendo também nos últimos anos, não reparei, mas normalmente quando acabavam os desfiles, né, depois, já passado o carnaval, o ficavam uns pedaços de alegorias, de coisas pelo caminho, perto do Sambão, vocês devem entender. Não tem, isso foi otimizado, tem algum serviço, não sei se das próprias escolas, do poder público, para recolher isso, porque às vezes fica uma coisa assim meio melancólica, né? Um pedaço, uma cabeça de uma escultura pairando na rua. Tem uma forma de... Que, talvez é um material que até pode ser reaproveitado pelas escolas depois e fica lá muito tempo exposto.
Assim. Sim, pode ser. E é, Letícia, as escolas têm... De Vitória tem aberto um pouquinho a mente para isso, né? O Rio de Janeiro já faz isso com excelência. Recolhe as fantasias em um ano, reaproveita para outro. Vende escultura. Vem escultura do Rio para cá, inclusive, ser usada no carnaval. Vem alas inteiras de escolas do Rio que são vendidas para as escolas daqui. E aí, o que, que acontece aqui? Quando você termina o desfile, não sei se você chegou a ver quando você teve a oportunidade, aquelas pilhas de fantasias que ficam ao final da avenida. Aquilo ali são associações ou de catadores de materiais recicláveis ou pessoas que fazem carnaval em outras cidades do Espírito Santo, por exemplo, Colatina, na Guarapari. Essas pessoas pegam essas fantasias e, a partir dessas fantasias, fazem nos seus carnavais, ou usando a mesma fantasia, ou reciclando ela de alguma forma. Quem quiser doar, claro, doa ali naqueles montes de fantasias que eles fazem. Com relação aos carros alegóricos, tem uma área ali no final do São João do Povo que eles colocam esses carros para esperar até o outro dia. E aí as escolas têm um prazo, se eu não me engano, de 2 dias para levar os carros de volta para os barracões. E aí não pode deixar lixo no meio do caminho, tem que recolher tudo e levar ali para o barracão. Barracão ou é ali no Parque Tancredão, ali do lado, ou Boa Vista, Mug, tem barracão do outro lado da ponte. E aí levam de volta para os seus barracões pesados as alegorias. Mas em geral o que se faz é isso. E a gente tem visto essa questão da reciclagem, de você preservar uma escultura para você usar em outra escola, sendo vista aqui também. A gente vai ver em escolas desse ano, inclusive, do grupo de acesso, que compraram esculturas, por exemplo, um rosto de um palhaço, se eu não me engano, virou uma caveira no grupo de acesso. E aí você faz pequenas modificações para que aquela figura tome uma outra forma e um outro enredo. Às vezes nem faz tanta modificação não, só pinta e tal, e vambora. Teve uma santa lá na... Tem uma Iemanjá lá no Rio, tá desfilando até hoje. Ela é de 2016, a Mangueira tá até hoje na avenida. Então, às vezes acontece muito isso. Vai lá, pinta e vambora, vai desfilar de novo.
Para finalizar aqui, Anne, com essa mudança de data, você já mencionou que lá na Piedade, né, a descida da Piedade empolgou bastante as pessoas. Será que a gente vai ver a expectativa? A gente vê a mesma empolgação no São Paulo? Será que os camarotes vão estar lotados? As pessoas vão se ligar assim que é carnaval, mesmo não sendo na época, né, normal carnaval?
Eu tinha muito medo de que não esquentasse, mesmo assim, né? Eu falo como sambista agora, né? O medo de que não esquentasse há cerca de um mês atrás, Letícia, quando passou a data do carnaval, e eu falei, caraca, eu acho que não vai, as pessoas não vão se dar conta. Mas eu acho que agora as pessoas estão virando essa chavinha. A gente viu lá nos ensaios técnicos um público muito grande e surpreendente. No primeiro dia de ensaio técnico foi o Império de Fátima, que é uma escola da Serra, uma escola jovem que surgiu em 2019. E o São João do Povo já tinha um público bastante considerável para o primeiro dia de ensaio técnico e só com uma escola, sendo ela do Grupo A. Então eu olhei para aquele público e me surpreendi com a quantidade de gente que tinha ali naquele dia. E em todos os outros dias a quantidade de gente só ia aumentando. Não, você não via o público diminuindo e deixando de ir ao São João do Povo. E aí você via Jucutuquara com muitos espectadores, Piedade, a comunidade da Novo Império que mora ali do lado, não precisa nem falar, né? É só no quintal de casa que eles desfilam. Então, tava cheio, tava lotado o São João do Povo. A Boa Vista, as arquibancadas cantavam o samba da Boa Vista de uma forma muito efervescente. Então, acho que a gente chegou numa época que as pessoas se deram conta, não, vai ter sim carnaval, pode ter carnaval, eu vou com a minha máscara, se eu quiser ir. A gente vê muitas baianas desfilando de máscara, algumas pessoas da velha guarda de máscara também, porque ainda não se sentem seguros. Mas muita gente também sem máscara, muitos idosos se sentindo à vontade de se lá sem máscara. Acho que já virou essa chavinha de, não, vai ter carnaval e a gente vai poder desfilar com segurança. Tanto que as fantasias estão começando a acabar agora. E as escolas estão com medo de não vender as fantasias. Mas eu acho que tem tudo para dar certo, ainda mais agora com esse público um pouquinho mais reduzido. Acho que vai vender ainda mais rápido as fantasias.
Janel, está mutado, hein?
Problema aqui no mouse, teimoso. Gente, só duas coisinhas. Enquanto nós estamos aqui debatendo esse problema muito agradável, estão chegando notícias, né? E duas agora muito curiosas sobre o Carnaval de Vitória. Uma amena e outra mais, é o que a gente chama de bafão de bastidores, né? A Mena é o seguinte, um projeto da vereadora Rosa, do PT de Vitória, foi aprovado pela Câmara, segundo a assessoria dela, que inclui o dia municipal do mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte, um calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Vitória. Tá? Essa é uma notícia, vamos dizer, mais amena, né? A outra é um bafão, tá tendo a Câmara hoje está incendiada. Segundo alguns vereadores da oposição, o processo de credenciamento da Prefeitura de Vitória em relação aos vereadores está sendo discriminatório para os vereadores da oposição, segundo estão denunciando aqui hoje. Que a Prefeitura estaria só privilegiando os vereadores da base de apoio do prefeito Lourenço Pasolini e deixando os vereadores da oposição de fora. Eu não sei que credenciamento é esse que estão falando, mas eu queria até comentar sobre isso, uma bagunça que é recorrente no Sambão, há muitos anos eu corro no Carnaval. Tem uma área ali ao lado da pista destinada ao trabalho da imprensa, né? Que é trabalho, gente, não é lazer. É cansativo pra caramba. A gente chega às 8 da noite e sai 4, 5 horas da manhã. Não é fácil, aquele barulho todo. E é cheio de bicão, gente que não devia estar ali, tá entendendo? Que não está trabalhando, que devia estar nos camarotes ou nas arquibancadas, estão ali atrapalhando o trabalho da imprensa. Quer dizer, esse lado também tem que ser observado. A profissionalização do Carnaval de Vitória também tem esse problema. Nessa área, por exemplo, não atingiu. Então, os vereadores estão reclamando de credenciamento. Eu realmente não sei que credenciamento é esse. Porque acesso aos camarotes, certamente todos têm, se forem convidados, né? Agora, ficar naquela área, que é uma área de trabalho, eu acho complicado. Então, mas aí está tendo essa confusão na Câmara de Vitória hoje. O vereador disse que se não derem credenciamento para todo mundo e ele receber, ele vai rasgar o documento. Então, a coisa está meio quente na Câmara Municipal de Vitória neste momento.
Mas, Anny, para a gente, só para falar mesmo, como é que vai ser a sua atuação no Carnaval? Você vai desfilar, vai cobrir, vai trabalhar? Como é que você vai passar esse Carnaval de Vitória?
O Anny, você podia até aproveitar passar para a gente como vai ser a TV Gazeta, a cobertura da Rede Gazeta, vai estar com todos os profissionais aí cobrindo esses dias de folia.
Isso, a gente vai cobrir na sexta e no sábado o grupo de acesso A e também o grupo especial. Na sexta-feira a transmissão vai ser somente pelo site G1 para Brasil e Mundo, Espírito Santo, logicamente, com a apresentação de André Falcão e Carol Monteiro e toda a equipe de repórteres. E no sábado já partimos para a cobertura pela televisão, pela TV Gazeta, a partir das 11h10 da noite ou a partir do momento que o Big Brother for encerrado. E aí começa a transmissão dos desfiles em rede estadual de televisão e também pelo G1. Pelo G1 vai começar até antes, a partir do início da primeira escola, porque a transmissão vai começar um pouco depois, né? Talvez a partir da segunda ou do meio da segunda escola. Então a transmissão do G1 vai desde a primeira escola lá ao vivo no site, com a apresentação de Daniela Abreu e Mário Bonella. São 170 profissionais envolvidos, e aí entre comunicação, jornalismo, marketing, engenharia, pessoal que dá apoio lá pra gente na questão física ali da estrutura. É uma estrutura realmente grande, muitas câmeras, algumas modificações que foram sugeridas por sambistas em uma reunião que houve aqui na TV Gazeta, e muito inteligentemente a nossa editoria acolheu essas mudanças para que elas sejam feitas e melhorem a transmissão para quem está assistindo e também para o sambista, que depois quer se ver na avenida, logicamente. E aí eu vou estar lá no sábado, no desfile do grupo especial, cobrindo a concentração do desfile especial de sábado. Sexta-feira eu devo ir, mas só observando ali, só acompanhando mesmo como é que vai ser o desfile, mas não para trabalhar.
Esse ano eu não vou desfilar, tô com um aperto no coração de não desfilar esse ano, mas ainda estamos nos contendo um pouco. É uma coisa que realmente, eu tô com um probleminha também no pé, que não ajuda muito desfilar, que cansa pra caramba, né? A gente sabe que cansa pra caramba, né? É um espacinho pequeno, você fica em pé na concentração, você vai desfilando, empolgando, parece aqueles 20 minutos ali, 15 minutos, são uma eternidade, parece que é uma experiência muito legal. Recomendo muito a quem nunca desfilou, quem tenha qualquer preconceito com o Carnaval de Vitória, que vá um dia assistir, porque é muito legal. E pode ir na sexta mesmo, tá? Pode ir nas escolas do grupo Série B aqui, que é muito legal do mesmo jeito. A bateria passa na sua frente, meu amigo, aí já era. Acabou.
Eu tenho até nas de quinta, as escolas de quinta distribuem fantasias lá na concentração, é só chegar e pegar, ou pagar um valor simbólico, 10, R$ 20. Você pega, veste a fantasia, vai e desfila também. E é muito legal porque não é só o processo do desfile, né? É o processo de você pegar a fantasia, vestir a fantasia, fazer a concentração, aprender o samba. Toda essa atmosfera que vai colocando a gente já no clima do desfile, isso tudo é muito bom. É,
eu falo, pega a fantasia, faz um ajustezinho aqui, um acolá, porque às vezes fica meio...
O grampeador, né?
Às vezes tem um negócio caindo, você dá uma coladinha, tá? faz parte. Não é só em Vitória, tá? No Rio também acontece a mesmíssima coisa. Minha irmã foi pro Rio, foi pegar a fantasia da Mangueira, até os 49 do segundo tempo, a fantasia não tava pronta ainda. Então é a mesma coisa, não falam, é tipo, ah, Carnaval de Vitória é muito ruim, não é nada disso. Carnaval de Vitória é maravilhoso, é muito, muito legal. Eu sou um grande entusiasta. E acho que é isso, galera.
Anny, vai desfilar? Deixa eu
Não vou desfilar não, Leonel, vou ficar só observando.
Mas se for no Twitter dela, tem um videozinho dela sambando lá.
Tem mesmo. É. No Instagram.
No Twitter também tem um videozinho lá que eu fui fuçar.
Vixe, Maria!
Algum stalker seu que filmou você sambando, dando um passinho na cobertura lá.
Quem sabe? Vai que eu acho uma fantasia lá, eu falo, opa, veste e vai embora.
Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Sempre lembrando, esse papo vai ficar disponível aqui no YouTube de A Gazeta, no Facebook de A Gazeta, e também vai virar um podcast, se você puder preferir consumir o conteúdo em áudio. E agradecer aos colegas, Daniel Ximenes, Letícia Gonçalves, mais uma vez, pela parceria de sempre. E agradecer demais a Anny também, maravilhosa, que está aqui com a gente hoje. Daqui a pouco vai emendar trabalho com entrevista, vai fazer tudo junto aqui. Mas estamos juntos. Muitíssimo obrigado, Anny. Se eu deixar um recadinho aí, o espaço é seu.
Gente, eu queria agradecer muito a vocês por esse espaço. O Carnaval Capixaba precisa de muito espaços como esse que a gente possa falar. Para além de, nossa, a gente é só festa e curtição, mas entender o real motivo dessa festa, dessa condição e o real direito que a gente tem enquanto ser humano de ter essa festa, essa curtição, essa cultura. E é uma cultura que é milenar, que avós passam para netos, a gente tem histórias vivas aqui do Carnaval Capixaba. A gente está cansado de ouvir Papo Furado falar, o seu Haroldo, Rufino, primeiro Messala Capixaba também, contarem suas histórias. A gente tem que aproveitar muito esse momento em que o Carnaval da Escola de Samba é uma cultura tão recente, em que os nossos antepassados ainda estão vivos para contar essa história para a gente. Então, muito obrigada, Leonel, Letícia e Rafa, pelo espaço da gente poder falar sobre Carnaval aqui na Gazeta, que é um veículo tão importante que a gente trabalha, e de levar para as pessoas que consomem o site a importância da gente ter um evento como esse na nossa cidade e falar que Carnaval de Vitória é Carnaval, sim. Samba Capixaba é samba, sim. Como diz a Jucutuquara, mostrar que esse povo aqui também sabe fazer samba de verdade e a gente faz samba de verdade. Pessoal, valorizem. Se puderem, vão ao Sambão do Povo, comprem sua fantasia, vão desfilar ou fiquem ali só assistindo e tal. Se você não tiver muita vontade para ir, fica ali na concentração, dá uma olhadinha. Vale muito a pena. Eu garanto que é uma experiência transformadora na vida de vocês acompanhar o desfile de escola de samba de perto. Ver as baianas desfilando, ver a velha guarda, ver às vezes um mestre sala que é quase centenário ali, dançando junto com um menino de 5 anos de idade que está tocando na bateria ali, já como se fosse um adulto. É uma experiência transformadora que eu recomendo a qualquer um de vocês. Não deixem de viver o Carnaval de Escola de Samba pelo menos uma vez na vida.
É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um Papo Colunista. Mais uma vez obrigado, Anny, pela disponibilidade, pela atenção com a gente. E bom trabalho na cobertura do Carnaval. Se acompanha lá no G1, hein, gente? Sexta e sábado no G1. Sábado à noite também na TV Gazeta, com grande transmissão, aquela câmera bonita do futebol da Globo, sabe? Aquela que desfoca o fundo. Parece que tá usando uma cinquentinha ali para tirar foto, sabe? Fica, ó, tá bonita aquela. Vai ficar bonita a transmissão deste ano também. Gente, muito obrigado. Valeu. A gente se encontra semana que vem aqui com mais um Papo de Colunista de volta ao horário normal, hein? Valeu.
Obrigada, Anny. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Obrigado, Anny. Obrigado, gente. Um abraço.
Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva, sonoplastia Leandro Mouro, edição Amanda Monteiro, direção-geral Elaine Silva.